Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 360, eu sou Edgar Maciel de Sá, e o Fluminense estreou no Campeonato Brasileiro com um empate no Maracanã, 2-2 diante do Bragantino no último sábado, 2 gols do Lima, 2 gols sofridos de bola aérea. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a atuação do Fluminense, que até jogou bem, mas não venceu na primeira rodada do Brasileirão. Então já deixa o seu like, manda esse link para um amigo, e vem participar no chat com a gente, mande sua pergunta e participe, interaja com a gente em mais uma edição do podcast GE Fluminense. Então eu já chamo a voz do torcida tricolor, Phil. O que você achou da estreia do Fluminense no Brasileirão? Tudo bem, amigo?
Tudo bem. O Fluminense estreia um bom futebol, né? Mas aquela sensação de que jogamos bem, mas o resultado não veio, né? Veio o empate ali. Então aí vai. Hoje é muito copo meio cheio, meio vazio, né? Você pode analisar que... Acho que a gente crava que é o melhor jogo da temporada do Fluminense, principalmente o primeiro tempo, Fluminense, enfim, finalizando muito bem ali, chegando a gol, mas temos muito a debater sobre a nossa zaga ali, sobre o empate, né? A vitória não veio dessa vez.
Hoje não temos o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher, está no departamento médico, assim como alguns jogadores do Fluminense, né? Está se recuperando aí em breve. Estará de volta aqui no nosso podcast. Gustavo Garcia acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo. A gente falava contra o Cerro Porteño de uma atuação não tão boa, mas de uma vitória importantíssima. Agora, uma atuação boa, mas um empate que deixou a desejar em termos de resultado no Maracanã. Né, Gustavo? Tudo bem?
Fala, Edgar, Phil, tricolores do céu e da terra. Já mandar aí uma pronta recuperação ao Cauê, que ele se recupere, faz muita falta aqui. A torcida sente também essa ausência, então que fique tudo bem logo. É isso, né? Futebol, por vezes, é ingrato, né? A torcida estava reclamando que o Fluminense não conseguia apresentar mais aquele bom futebol que encantou em 2023, ter uma atuação convincente, apesar de ter vencido ali o Colo-Colo, mas no primeiro jogo no Maracanã, pela Libertadores. E contra o Bragantino, sim, o Fluminense teve uma grande atuação, claro, com aqueles problemas defensivos ainda, tendo um apagão ali no início do segundo tempo, a gente vai falar mais sobre isso. Mas, assim, uma atuação bem convincente, muito ofensiva, gostei muito do Fluminense... principalmente da atuação do Ganso, sendo muito importante, uma peça muito importante. Marquinhos, mais uma vez, mostrando que é um jogador muito diferenciado, de muita qualidade. Mas é isso, né? O Fluminense não conseguindo a vitória. Volto a dizer, acho que futebol, por vezes, é ingrato, né? Muitas vezes um time vence sem merecer vencer, digamos assim, não tendo uma grande atuação, mas sendo ali eficiente. Dessa vez, eu acho que o Fluminense mereceu vencer e não conseguiu a vitória. Então, a torcida fica na bronca por isso, mas não dá para ter tudo também sempre, né? Então... É como o Phil falou, analisar o copo meio cheio ou meio vazio, a gente vai ter que debater isso aqui. E hoje, quando for mandar os abraços, Edgar, me dá um alô aí que tem uma turminha aí que tá fazendo aniversário pra gente homenagear.
Vamos mandar agora logo então? Vou mandar um abraço aqui pro Daniel Sterne, ouvinte aqui do nosso podcast, já encontrei com ele na rua 2 vezes, e a última foi agora, sábado, saindo do Maracanã. Eu tava trabalhando no jogo, fiz um VT com o Romerito, que vai ao ar daqui a pouquinho no Globo Esporte, e o Daniel me encontrou na rua, veio falar comigo, então um abraço pro Daniel, ouvinte aqui, assíduo do podcast. Sua vez, Gustavo.
Mandar um abração aí pro Hugo Galvão, aniversariante do dia aí, um grande tricolor, grande amigo, um dos maiores tricolores que eu conheço, e muito fã do Diniz também, um dinizista nato ali, defende o Diniz desde 2019, então um abraço aí pro Hugo. E para dois grandes amigos também que estudaram comigo, o Fabrício e o Lucas Lins, dois tricolores aí também. O Lucas, lembro muito do perrengue dele para conseguir ingresso em 2010 aí, para ir naquele jogo contra o Guarani, então conseguiu ir ao jogo, então um abraço aí para eles. Vamos que vamos.
Falando de dinizismo, fizemos na última sexta-feira uma entrevista exclusiva com o Fernando Diniz, que vai ao ar no sábado que vem, no Globo Esporte, por conta dos 2 anos, né, que o Diniz está para completar no Fluminense, completa agora no final de abril. E aí, lá no começo da entrevista, ele brincou assim: caraca, grande equipe que vocês trouxeram aqui, né? Aí era eu, Marcelinho, o Bruno Corte, faltou só o Gustavo, ele mandou. Era fã do Gustavo Garcia.
Lá, velho, pensei que você ia botar pilha. Pensei que você ia botar pilha que eu não fui.
Não, não, boa, tô te botando pra cima, pô.
Boa, quem boa, pensei que você ia botar pilha. Fake News
é Cauê Rademacher.
É o Cauê.
Cauê Rademacher é que inventa as besteiras aqui. Mas vambora, você falava, boa. Gustavo, e eu queria trazer o Phil pro debate também. Nesse momento que o Fluminense vive na temporada, né? Um momento irregular, digamos assim, um momento pós grandes conquistas, né? O Fluminense conquista a Libertadores ano passado, conquista a Recopa esse ano, e a torcida fica muito naquela cobrança, tem que voltar a jogar bem, O ano já estamos aí em abril, por mais que convenhamos, não está começando agora, né, de verdade, passado o Carioca, conquistou a Recopa, que era o que havia sim, um objetivo grande, por conta principalmente de ser contra a LDU, todo o contexto que estava envolvido na partida. Mas há uma cobrança muito grande da torcida para o Fluminense voltar. E aí é o que a gente debate, assim, o que é melhor? Você ganhar quando você não joga bem necessariamente, sim, ou você jogar bem do jeito que jogou e não conseguir vencer. Obviamente, quando você joga bem, você está mais perto da vitória. Mas, como a gente debatia no último podcast, Phil, no momento o Fluminense tem que ganhar. O importante é vencer. Principalmente na Libertadores, que é um torneio de tiro curto na primeira fase, são só 6 jogos, você precisa pontuar para se classificar. E, mais para frente, com desafios maiores, você vai ter que jogar bem, obviamente, se você quiser avançar. Mas agora tem que vencer. E o importante também no Brasileirão, na minha opinião, nesse começo, nessa primeira rodada, por conta desse contexto, era vencer. E aí o Fluminense não vence, mesmo jogando bem, mesmo criando várias chances. Teve 2 bolas na trave, teve pelo menos 2 grandes defesas do Cleiton. Toma 2 gols em um apagão de 5 minutos no começo do segundo tempo. Esse enredo todo explica essa primeira partida do Campeonato Brasileiro, né?
Cara, eu concordo em tudo que você falou. Assim, tem uma parte que eu fico na dúvida, que eu acho que vale o debate. É porque eu sou sempre o cara que quero vencer, eu fico brincando que eu não gosto de futebol, eu gosto de Fluminense. Então, esse argumento, pra mim, eu sei que boa parte da torcida, não, eu gosto de ir no jogo quando o time tá jogando bonito, me encanta ver, o futebol do Odair era um saco de assistir. Como eu sou adepto ali de ganhar, tá bom, futebol. Só que a gente trazendo pro Diniz, o Diniz não é esse cara que vai entregar o futebol feio e o ponto, né? Esse não é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, eu acho que tá... Ele é o cara que... Porque tem técnico que a gente sabe que é aquele futebol burocrático e talvez eu posso falar até porque eu sou zero hater dele, assim, o Odair pra mim era muito um futebol defensivamente, eu achava ele muito bom, acho que a gente tomava muito pouco susto com o Odair, e uma bola parada que parecia que ele treinava muito a bola parada, que a gente, aliás, saudade dessa bola aérea e da bola parada do Odair, e a gente fazia muito gol daquela forma, mas é um futebol que estava preso isso. O Diniz não é esse cara. O Diniz, eu acho que depende do time estar jogando bem, a pontuação e as vitórias vão vir. Claro que jogo a jogo, a gente tem que avaliar isso. E aí, talvez, eu acho que vale o debate, porque na Libertadores, um tiro de 6 jogos ali na primeira fase, aí, para mim, não tem debate. Se o jogo... O Felipe Melo fala isso contra o Alianza Lima. Ele fala, cara, faltou isso pra gente contra... Qual o exemplo que ele dá? Contra o River lá, ele dá um exemplo contra o River no ano passado, no Monumental, que ele fala, cara, tem hora que a gente vê que o nosso jogo não vai entrar, a gente tem que saber pontuar. A gente não pode se expor. Então, eu acho que para um torneio mata-mata, ou essa fase de grupos curta ali de Libertadores, que acaba virando um grande mata-mata ali, se você parar para analisar também a importância de cada jogo, é essencial. Agora, a minha dúvida é se pro Fernando Diniz, pro time do Fernando Diniz, que não fez boas atuações esse ano, se uma primeira rodada do Brasileirão não é importante esse consenso da torcida que jogou bem. Eu fico na dúvida se nesse jogo... Claro que se você... Na hora que eu tô gravando ali o vídeo pro GE, o pós-jogo ali, se você perguntar naquela hora, eu queria os 3 pontos. Tava eu, meu filho, meus amigos na arquibancada, eu queria descer a rampa comemorando. Mas avaliando o contexto, se não era importante demais jogar bem, no, enfim, um jogo onde tem unanimidade da torcida que a gente jogou bem.
Perfeito. Você acompanha a nossa live ao vivo nesse momento pelo YouTube, está vendo aí os melhores momentos da partida, as muitas chances criadas pelo Fluminense, né, Gustavo? Eu acho que esse jogo, né, claro que mais o primeiro tempo, mas o segundo tempo também, apesar do apagão, o Fluminense também jogou bem, tirando aqueles primeiros minutos. Eu acho que esse jogo ainda dá para colocar como uma das melhores atuações do Fluminense na temporada, né? Talvez ao lado ali do jogo contra a LDU, eu acho que esse jogo dá para classificar sim, né?
Eu gostei mais de ver o Fluminense até contra o Bragantino do que contra a LDU, porque a LDU se propôs muito a defender, né? E o Fluminense tinha que quebrar aquele ferrolho ali, aquela defesa da LDU. Então não conseguiu ser tão ofensivo quanto, né? Tinha a bola ali, ficava tentando furar o bloqueio. E o Bragantino, até por sair um pouco mais para o jogo, também tentar mais ali os contra-ataques, deixou o Fluminense, de certa forma, não deixou o Fluminense jogar, mas o Fluminense conseguiu mais espaço para jogar. Então, assim, eu acho que foi a melhor atuação do Fluminense para mim, questão de ofensividade. O time foi muito ofensivo, criou boas oportunidades. Estou gostando dessa parte do Fluminense de arriscar de fora da área, de arriscar chutes de fora da área. Arriscou ali logo no começo do jogo com o Samuel Xavier, na sequência o Marquinhos. Muita gente criticou o Marquinhos, né, jogando com o pé invertido ali, caindo pelo lado direito, falando que ele tinha que jogar na esquerda, mas vem se mostrando uma estratégia, né, do Diniz, do Marquinhos, de cortar para o meio e chutar, e assim, mais uma vez ele criando perigo ali, teve duas boas oportunidades, assim, levando perigo ao gol do Bragantino dessa forma. A bola acabou não entrando dessa vez, como aconteceu contra o Colo-Colo. E assim, entrando nesse dilema assim de jogar bonito ou vencer, claro que todo mundo prefere jogar bonito e vencer, né? Como o Fluminense fez diversas vezes no ano passado, contra o Flamengo, na final do Carioca, contra o River Plate. E assim, é muito plástico, é muito bonito. Isso encanta, né? Isso realmente é um diferencial. Mas assim, eu, pelo menos assim, conversando com alguns tricolores que pegam muito nessa, o Fluminense não vence mais clássico, desde 2013 ali, desde que ganhou o Campeonato Carioca, não venceu mais clássico. Cara, eu pelo menos assim, a minha forma de ver futebol, a gente tem que avaliar o todo, pensar no jogar bem sim, apresentar um bom futebol, que é uma característica do Diniz. O Diniz não gosta só de vencer por vencer, ele gosta de dar espetáculo, de ter time ofensivo, um time que amassa. Nem sempre isso vai ser possível, porque lembrando, tem sempre um adversário do outro lado também, com muitos méritos, com as características, enfim, fazendo o jogo dele. Mas assim, eu pelo menos entro na questão de, cara, entre ganhar e jogar bonito, se tiver que escolher um só, eu acho que ganhar sempre vai ser o caminho, né? E a questão de ganhar clássicos e ganhar títulos, eu acho que ganhar títulos é mais importante do que ganhar clássico. O clássico é sempre importante também, não desprezando a importância do clássico. Por muito tempo ali o Fluminense era sempre um time muito ingrato nos clássicos para os adversários, vencendo o clássico, mas não conseguia títulos. E vem de uma sequência com uma temporada em que conseguiu ganhar títulos. Se você for pensar praticamente aí no último ano, o Fluminense tem três conquistas, né? Carioca, Libertadores e Recopa, mas não ganhou mais clássico desde então. Então, assim, tem que colocar na balança. Claro que o torcedor sempre quer tudo, mas a gente está falando de futebol brasileiro, que não é futebol espanhol, em que dois times ali lideram, vão sempre brigar, enfim, dois, às vezes três ali com o Atlético de Madrid. Aqui no futebol brasileiro é muito aberto. Então, assim, eu acho que o torcedor, no lado passional dele, ele quer que o time ganhe tudo e encantando. Mas no futebol brasileiro, acho que isso é praticamente impossível. E times como o próprio Flamengo, que tem o maior investimento da América, não conseguiu fazer no ano passado, não ganhou nada, tendo o maior investimento. Então, não é só dinheiro também. Há um equilíbrio muito grande, né? Então, assim, eu acho que entre ganhar e jogar bonito, eu acho que o caminho sempre vai ser ganhar, cara. Porque quanto mais você ganha, mais perde títulos, enfim, mais história você faz. Mas jogar bonito faz parte também. E o Fluminense, assim, teve uma boa atuação contra o Bragantino, acho que foi muito bem. E volto a dizer, para mim, é a melhor da temporada. E continue assim, né? Porque, como você bem falou, quando o time tá jogando bem, ele fica mais perto da vitória.
Exatamente. Um internauta aqui no nosso chat, o Carlos Pires Júnior, fala o seguinte: o goleiro do Bragantino só jogou o primeiro tempo. A gente lembra que o Cleiton foi substituído no intervalo, né? E foi o melhor em campo deles. Isso já diz bastante como foi a atuação do Fluminense no primeiro tempo de sábado. Dito isso, resultado injusto. Trazendo um dado da partida aqui, Phil, daquele perfil Opta de estatísticas, né, no Twitter. Seguinte dado: o Fluminense finalizou 26 vezes contra o Red Bull Bragantino neste sábado. A maior marca do clube em uma partida de Brasileirão na Série A, na atual passagem de Fernando Diniz. Isso já mostra bem como o Fluminense foi ao ataque, como o Fluminense criou chances. Revendo agora os melhores momentos, essas duas bolas na trave, né, do Marquinhos e do Marcelo. Mas eu acho que o lance capital do jogo, né, porque essas bolas na trave acabam sendo mérito dos jogadores, que não eram chances assim, muito de perto. Por mais que a do Marcelo tenha sido uma roubada de bola ali dentro da área já. Mas a do John Kennedy, logo depois do gol de empate, tem um escanteio que a bola sobra para ele pega de primeira e a bola passa raspando. Aquela bola ali era a bola da virada, e se vira ali, eu acho até que venceria mais fácil, né? Talvez 4-2, enfim. O jogo mudaria de uma forma com uma virada muito rápida, assim como foi a do Bragantino, mas dessa vez para o Fluminense. Aquela bola ali foi o que eu mais lamentei, Phil.
Não, concordo, até pelo momento do jogo, essa bola, né? E o Fluminense criou, né? Eu acho que. Acho não, eu estava olhando isso ontem. Contra a LDU a gente finaliza mais ou menos isso também. Acho que são 26 ou 25. A diferença é que a LDU foi muito no segundo tempo. E apesar de, na nossa cabeça, como torcedor, ontem o primeiro tempo foi bem melhor, porque a finalização foram duas na trave, três defesaças do Cleiton. É mais dividido. Ontem a gente também ataca no segundo tempo, né? Então o jogo praticamente tem um apagão e a gente perde. Ele tem no primeiro tempo tem um contra-ataque também, se não me engano, tem um ou dois contra-ataques do Red Bull também. Mas é um jogo que foi se merecer vencer. E concordo se essa bola. E era, e é, assim, essa bola era importante. Eu também acho que o Red Bull não conseguiria. Não sei se a gente faria um 4-2, mas eu não acho que o Red Bull teria fôlego para. É futebol, né? Tudo poderia acontecer para empatar de novo a partida. Mas o seria importante para o John Kennedy também, para o momento, para a torcida. Acho que seria um gol que mudaria o ânimo no geral, né? Mas temos esse cara amanhã, né? É muito jogo, né? Amanhã a gente já tá de novo em campo, Fluminense e Bahia. É recuperar, é pegar esses 3 pontos fora de casa agora para fazer 4 pontos em 2 jogos, um em casa e um fora de casa, né?
É, e os 2 gols, né, nasceram, né, de bolas aéreas. Os 2 gols do Bragantino, logo no comecinho do segundo tempo, acho que com 7 minutos o Bragantino já tinha virado o jogo. Na primeira, uma falta cobrada que o Sacha faz de cabeça. E no segundo, uma jogada trabalhada, um cruzamento da esquerda de ataque do Bragantino, direita de defesa do Fluminense. E o Thiago Borba, se não me engano, faz o gol da virada, Gustavo. E as bolas aéreas têm sido um problema do Fluminense em 2024, né? Muito vai se falar da questão da defesa estar mais baixa, né? Agora que o Diniz vem improvisando o Martinelli na zaga ao lado do Felipe Melo. Quando tinha o Thiago Santos, você ainda tinha uma estatura maior, mas você tinha menos qualidade na saída de bola, que é algo muito importante no esquema do Diniz. E até tem uma materinha aqui no GE.globo falando exatamente sobre isso, né? Que 50% dos gols que o Fluminense sofreu na temporada foram de bola aérea. É o principal problema defensivo corrigido no momento, né, Gustavo?
É isso. Até aqui no chat, né, o Fabrício está ali perguntando o que você acha do alto número de gols tomados, enfim. É assim, eu acho que hoje o Fluminense tem 2 problemas, né? É aquele contra-ataque, que a bola vai nas costas da defesa, e a bola aérea, né? Isso está evidente. Mas assim, se a gente for fazer uma análise mais ampla desses gols, e assim, até o Diniz fala sobre isso, eu acho que essa questão do zagueiro vai influenciar sim da questão da altura. Eu acho que o Martinelli não é esse homem, talvez, ideal para buscar essas bolas no alto, brigar por ali. Por mais que eu acho que no 1 contra 1, e defensivamente, o Martinelli tem tido boas atuações, eu tenho gostado dele, mas na bola aérea ele acaba pecando também nessa situação de altura. Mas se você for pensar, olha só, o Fluminense contra o Colo-Colo, quando ele toma o gol de bola aérea, quem estava na marcação era o Lima. O Lima que acaba não fazendo essa marcação no jogador do Colo-Colo. O jogador se desprende do Lima e consegue fazer o gol, cabeceia ele livre. Então, assim, não foi uma falha de zagueiro, digamos assim. Foi uma falha de marcação coletiva do Fluminense, porque tinha um volante ali fazendo a marcação. E nesse jogo contra o Bragantino, novamente, o Fluminense toma gols em que um Martinelli está marcando, enfim. Não são zagueiros em si que estão ali brigando. No caso, seria o Felipe Melo e tal, que estaria na bola. Então, acho que sim, é um problema mais amplo, não é só das águas. Eu acho que o Fluminense tem que tomar mais cuidados com essa bola aérea aí, no sentido de melhorar em todos os sentidos, né? Não só os zagueiros, mas enfim, os jogadores que estão fazendo papéis ali de zagueiros, mas melhorar essa marcação também como um todo, né? E já está evidente que é um problema do Fluminense, tem até os números ali no Espião Estatístico com o Marcelo Neves, fazendo essa matéria, que do time principal, né, dos 16 gols, desde que o time principal voltou, que o Fluminense levou, 8 foram em bolas aéreas. O Fluminense também, como eu falei, sofre nessas bolas nas costas da defesa, né? Enfim, os jogadores acabam cometendo erros ali, quando os times jogam nos erros do Fluminense, como aconteceu até contra o Alianza Lima também. Mas assim, eu acho que a questão do Fluminense é ajustar essa bola aérea defensiva, porque se você for pensar, também nos últimos 2 jogos o Fluminense fez 2 gols com bola aérea, né? Fez 2 gols de cabeça, um com o Cano e um com o Lima. Então assim, ofensivamente consegue bem, mas não está conseguindo ser eficiente nessa defesa. Então acho que algo tem que ser trabalhado pelo Fernando Diniz. Acertando isso, acho que o Fluminense teria um grande ganho, se continuar nessa pegada que apresentou contra o Bragantino. Eu acho que o time nesse momento, apesar dos problemas defensivos e apesar desse apagão, vem de uma crescente. Eu vejo o Fluminense vindo de uma crescente, principalmente pela volta do Paulo Henrique Ganso, né? Que para mim, mais uma vez, foi um dos destaques ali da partida, apesar dos 2 gols do Lima. Foi o jogador que teve as rédeas do jogo, controlou o meio de campo, criou muito para o Fluminense, e que por muitas vezes não aparece em melhores momentos. Ele até deu uma assistência no jogo com esse escanteio, mas que está construindo, então assim, está numa crescente também e ajuda muito o clube, mostra que é muito fundamental, né? E assim, só um detalhe, o Fluminense geralmente, né, volta para o segundo tempo muito ligado, é um time que volta pilhado para o segundo tempo e muitas vezes tendo que buscar resultados, né? Dessa vez, com 1-0 no placar, acabou voltando e tendo um apagão. Então acho que não voltou tão ligado assim, acabou sentindo. Talvez a conversa ali no intervalo não tenha sido tão intensa como de costume, que o time se acostumou, né, a ter sempre que buscar resultados depois que volta do intervalo.
No intervalo, né, a gente viu uma mudança grande no jogo, porque o Bragantino, o que não é comum, fez 4 mudanças no intervalo, né? Inclusive o goleiro. talvez ainda resquício daquele lance com o Cano, logo no início, que o goleiro do Bragantino fica caído durante um bom tempo, recebendo atendimento na linha lateral, né? Um lance diferente. Mas o Bragantino, Fio, ele muda 4 jogadores no intervalo e em 7 minutos faz 2 gols. Até abusando mais da jogada aérea do que vinha tentando no primeiro tempo. Você acha que ali foi justamente essas mudanças acabaram favorecendo isso? O Diniz talvez não tenha previsto isso. Vi muita gente falando no Twitter, já estava 1-0, por que não recompôs a zaga? Bota um cara mais alto, um Antônio Carlos, para liberar o Martinelli. Ou isso aí é engenharia de obra pronta, porque não dá para saber o que ia acontecer, como aconteceram os 2 gols, né?
Eu acho que nesse caso seria engenharia de obra pronta. Foi logo no intervalo, eu acho que no decorrer da partida, a gente ganhando, como a gente teve no último jogo, eu acho que tem uma exposição que tem o gol anulado, aí eu acho que vale esse debate de, pô, Diniz, estamos ganhando o jogo de Libertadores, não vale recuar o time um pouco, botar um zagueiro e tal. Ontem eu achei normal, eu acho que tem mérito ali do Bragantino em fazer essas mudanças e buscar bola aérea. A minha pergunta aqui na coletiva para o espião estatístico é se esse problema do Diniz é 24, porque eu chutaria que 23, a nossa bola aérea também, os números são bem grandes de que a gente toma ali, e se a gente voltar lá para tipo 22, eu chutaria que é menos um pouco. Eu lembro de elogiar muito o Diniz de 22, porque 19 era a frase clássica que eu falava, cara, o problema do Diniz é zero a saída de bola, é o contra-ataque e a bola aérea, a gente tomava muito. E hoje é um outro Diniz, desde 22 é um outro Diniz. Mas eu ainda acho que a bola aérea do Diniz defensivo, o problema não está em 24, não está no Martinelli na zaga. Eu acho que é um calcanhar do Aquiles do time do Diniz. Assim, e eu não estou querendo que o Diniz mandar embora. Assim. Acho que está no pacote do Diniz e eu estou assinando. Mas para mim é um problema do time do Diniz, essa bola aérea defensiva. Independente se vai estar o Martinelli ali ou não. Eu acho injusto falar que o problema é do Martinelli ali atrás. Eu acho que o problema está no time do Diniz mesmo.
Perfeito. E um destaque do jogo, além do que o Gustavo falou, né? O Ganso, mais uma vez, segundo jogo dele, depois dessa lesão que ele teve recente, jogou muita bola. Mas não tem como a gente não falar do Lima também, né? Lima fez os 2 gols. É um jogador muitas vezes contestado pela torcida, mas como o Diniz falou na coletiva, é um jogador que desde que chegou ao Fluminense ele é muito utilizado. E ele dá conta do recado na maioria das vezes. Claro que erra algum passe ali, outro passe ali, mas é um jogador que acaba sendo o 12º jogador do time, né? Ano passado, principalmente, era muito isso. E tem números bons. Se a gente for pegar números de gols e assistências do Lima, para quem não é titular absoluto, né, Gustavo? É um número muito bom. E ele falou na zona mista, né? Sobre as críticas que ele recebe da torcida e que ele sempre dá o seu melhor pelo Fluminense, né?
Eu acho que o Lima, cara, é aquele jogador que se ele joga no Fluminense em outros momentos, talvez fosse um grande ídolo, assim, de uma geração, sabe? Naqueles momentos mais apagados, assim, que o time não brigava por títulos e tal, e tinha tudo para ser um jogador, assim, muito querido. Mas acaba que, assim, até pela estrutura hoje do Fluminense, ele acaba sendo visto muito como esse 12º jogador, né? Um jogador que, por mais que a torcida não lembre, foi um jogador que teve 66, atuou em 66 partidas em 2023. Então, assim, foi um dos mais atuantes ali, jogador de linha foi o que mais atuou. Acho que ele fica ali perto do Fábio também, como dos jogadores que mais participaram. É um jogador que tem sua importância, né? Eu acho que, assim, eu não consigo ver o Lima como um titular absoluto do Fluminense, mas eu vejo ele como uma peça importante, ainda mais nesse momento do futebol em que a gente não consegue ter 11 cravados ali, porque, assim, jogadores se machucam e pensando no elenco do Fluminense com todos esses problemas de lesões, enfim, provavelmente teremos Lima aí ao longo da temporada desempenhando diferentes papéis ali, porque é um jogador que tem muita confiança do Diniz também, o Diniz confia muito nele. É um jogador que, assim, como eu falei, eu acho que ele tem o mérito dele dentro do Fluminense, é um jogador muito participativo. Não vou tratar ele como um carregador de piano, mas é um jogador que está sempre pronto ali para atender as demandas do Diniz. E muitas vezes a torcida não valoriza até por ele não conseguir desempenhar determinados papéis, mas isso também é uma responsabilidade do Diniz por acreditar que o jogador pode ser versátil, atuar em outros setores. Mas acho que é um jogador que vem mostrando seu valor e mostrando sua importância. Como eu falei, eu acho que pelo momento do Fluminense, que você tem vários ídolos dentro do time, você tem ali o Cano, tem o John Kennedy, querendo ou não, que é um jogador que tem muito carinho, tem o Arias agora, que é um jogador que assim, enfim, corre por todo mundo, é muito querido também. Você tem várias peças ali que são muito queridas, né? Talvez o Lima não consiga ter esse brilhantismo todo aos olhos do torcedor, mas acaba que é uma ferramenta importante no elenco e, assim, eu Como falei, eu não vejo como titular absoluto, mas eu acho que é uma grande peça assim para o elenco e muito importante também para o Fluminense.
Eu acho que a comparação que você fez no início é um pouco exagerada, de um grande ídolo e tal, mas que ele em outros momentos seria mais reconhecido, eu concordo, né, Phil? Porque eu sempre defendi o Lima aqui nesse podcast, acho que ele faz um trabalho bem honesto, ele não é nenhum craque, mas ele ajuda bastante, é um jogador muito útil, né? É um jogador que ajuda dentro da ideia do Diniz. Acho que às vezes ele joga em posições que não tiram o melhor dele, mas num geral, ano passado ele terminou com 7 gols e 5 assistências, esse ano agora foram os 2 primeiros gols dele. Eu acho que é um jogador útil, né, Phil? O que você acha dele?
Eu tive o mesmo pensamento que o Gustavo falou, tipo assim, ídolo é demais, mas aí eu pensei aqui, eu tô lendo, o Marcelo Vitorino mandou no chat que o Lima é melhor que o Vina, que o Vinícius, quando jogava na gente era Vinícius, né? E o Vinícius era tratado como um ídolozinho, tinha bandeira de torcidas, claro que a gente sabe, tem motivos pra ter uma bandeira de uma torcida ali ou não, mas ele era tratado como um ídolozinho da época, então talvez eu vá defender o Gustavo, pelo exemplo do Marcelo Vitorino aqui, me deixou meio confuso. Agora sim, acho que
Fio, só completando aí, ó. Mas. Não, eu ia falar, de 2014 a 2020, o Lima apresentando esse futebol, fazendo gols, irmão, acho que a torcida com certeza ia tratar ele como uma das principais peças do elenco. Tô falando assim, por isso da geração. Talvez um grande ídolo seja exagero, mas assim, ele seria com certeza um dos principais nomes, assim, um dos mais queridos da torcida. Nesse período, assim, pelo menos, minha visão, né?
Cadê o Cauê nessa hora para lembrar que a gente sofreu com a saída do Everaldo? A torcida sofreu muito com a saída do Everaldo, reclamava, cobrava a diretoria que não conseguiu comprar o Everaldo. É complicado, são outros momentos. Mas assim, temos que falar, tem dois Limas. Tem o Lima no geral, que para mim é discutível que o Lima é muito útil. Esse ponto que o Gustavo relembra aí. Ele é um 12º jogador que jogou mais do que a maioria dos 11 jogadores ali, né? Ele joga muito, ele é muito útil, ele tem uma finalização de fora da área que é indiscutível, que é boa, ele faz muitos gols para a posição dele. Eu, não, no Fluminense, eu não gosto dele jogando na volância, eu acho que às vezes que ele atua melhor é jogando mais ou ali no lugar do Ganso, ou jogando até como ponta, que ele chegou a jogar algumas vezes, mas na partida, se eu for avaliar a partida de sábado, né? Pra mim, tava sendo um dos piores em campos e fez 2 gols e foi decisivo. Me lembrou muito algumas partidas, ou muitas, até do Nenê. O Nenê no Fluminense tinha vários jogos que ele tava matando contra-ataque, você tava com ódio dele, o jogo era 1-0, o gol do Nenê. E aí você fica sem saber. O pós-jogo é um complicado você debater o pós-jogo, porque o cara decide a partida. Então, assim, o Lima trouxe um ponto pra gente. Mas não foi uma boa partida do Lima, sem dúvida não foi uma boa atuação dele, mas isso não quer dizer que o Lima não é o Lima do Fluminense, foi o Lima dessa partida.
Eu vou contar um bastidor aqui, que esse gol do Lima de cabeça foi emblemático nessa semana por conta desse bastidor. Quinta-feira teve coletiva lá no Fluminense do Marquinhos, né? Pós-vitória sobre o Cerro Porteño. E a gente debatia lá, né, o nosso amigo Caio Blois da Trivela, grande parceiro, já trabalhou aqui no GE. Globo, falava que no gol contra o Cerro Porteño, o Lima não consegue acompanhar o jogador do Cerro Porteño que faz o gol, do Colo-Colo, perdão, tô confundindo aqui com outro time do grupo, do Colo-Colo que faz o gol, e falou, o Lima é baixo, né? Ele tuitou isso, o Lima não conseguiu acompanhar, o Lima é baixo. E teve um torcedor que rebateu ele e falou, não, o Lima tem 1,81m, porque no Google está lá, Lima Fluminense 1,81m. Aí o cara falou, cara, é impossível o Lima ter 1,81m. Eu já estive perto do Lima, eu já vi fotos do Lima ao lado de outras pessoas para comparar. O Lima não tem 1,81m. A gente ficou discutindo, antes da coletiva, qual era a altura do Lima. E porque muitas vezes a altura do jogador está errada, né? Não sei se os jogadores falam um pouquinho mais e tal, enfim. Depois a gente chegou à conclusão, a assessoria que perguntou para o Lima, que o Lima tem 1,72m. Então, na semana que a gente debate, né, internamente a altura do Lima, ele vai lá e faz um gol de cabeça a favor, né? No outro jogo, a altura dele foi um problema. Nesse jogo, a altura que é a mesma, mas acabou fazendo um gol de cabeça ali no escanteio, que não deve ser fácil com a altura dele fazer um gol de cabeça. Mas é só para contar esse pequeno bastidor aí. E a gente até brincou que vai criar um Twitter, @altura_reais_jogadores, porque tem muito jogador aí nas redes sociais e na internet que a altura tá bem errada aí. Você fica na dúvida se o cara é alto desse jeito mesmo. Queria fazer um convite agora. Temos o nosso GE.Globo um quadro, né, chamado Abre Aspas, que é de entrevistas, né? E, recentemente, o personagem do Abre Aspas edição número 10 foi o Felipe Melo. O Abre Aspas está nos principais agregadores de áudio, né? No ge.globo/podcast e também no canal do GE no YouTube. Vai lá e confira a entrevista completa com o Felipe Melo, deixe seu like e compartilhe para mais tricolores.
Na verdade, o que mais tem hoje é pitbull no futebol, né? Não quero nem mais ser chamado de pitbull, porque qualquer um que dá um carrinho é chamado de pitbull, né? Antigamente, pitbull você tinha que, no mínimo, conquistar um troféu, né? Hoje, qualquer um é pitbull.
Quem são os legítimos pitbull que você vê?
Não, acho que para ser um pitbull de verdade, no mínimo, você tem que conquistar troféu, né? Você tem que ser campeão, né? Você tem que deixar um legado, né, para ser pitbull. Podem ter aí filhotes de pitbull, né? Agora, pitbull mesmo, para se tornar um grande pitbull, você tem que, no mínimo, deixar um legado em algum lugar, né? É, futebol raiz é dessa maneira mesmo. Não tem chororô, né? De acabar e ficar chorando, ah, ele me bateu, ah, ele entrou duro. Não, meu irmão, dentro de campo é isso aí. Cada um por si. É porque eu sou aguerrido. Chato porque eu sou um cara que brigo pelas cores do clube que eu tô atuando.
Então tá aí, um pequeno aperitivo dessa entrevista com o Felipe Melo no Abre Aspas, edição número 10. Corre lá nos seus agregadores de áudio, no ge.globo/podcast e também no canal do GE no YouTube para conferir tudo o que o zagueirão do Fluminense falou. Voltando aqui ao nosso podcast, vamos falar um pouco mais sobre o departamento médico, Gustavo. Manuel está liberado, né? Pode ser aí uma solução momentânea para a zaga, né? Já que o Diniz vem improvisando o Martinelli no setor. O Manuel está de volta, né, ao time depois do doping. Jogou no Fla-Flu na semifinal do Carioca, mas teve uma lesão no tornozelo. Agora de volta ele pode ser uma opção para começar. Não sei se já contra o Bahia, mas quem sabe para o final de semana contra o Vasco, né?
Sim, eu acho que é uma boa notícia para um jogador que, como você falou, achei que foi bem contra o Flamengo, voltou passando segurança. Eu acho que em 2002, assim, o Manuel teve um ano brilhante, assim, foi muito bem. Diria assim, que foi participativo com gols. Teve um grande ano, assim como o Nino, né? Fez uma dupla de zaga muito boa com o Nino. Em 2023 acaba tendo lesão, passando por esse problema do doping. Eu acho que é uma peça importante para o Fluminense, principalmente nesse momento. Eu não sei se já contra o Bahia, pela questão de que o jogador está muito tempo sem atuar e vindo de lesão agora, tem duas participações no ano aí. Mas, assim, eu acho que vai agregar muito. Eu acho que, principalmente com esses problemas aí de bola aérea e tal, pode ser uma solução, acho que imediata para a torcida também, tipo, para agradar a torcida, para a torcida ter essa resposta também. Mas já acho que contra o Bahia, assim, a gente ainda vai confirmar o time, tentar acompanhar aí durante a atividade do dia, mas a tendência é que o Fernando Diniz mantenha a mesma escalação, né, que enfrentou o Bragantino. Claro que, mais uma vez, ressaltando que tem um treino ainda pela frente, não dá para cravar, então vamos acompanhar, mas ao que se desenha é isso. Mas acho que vai ser uma peça importante. O Fluminense tendo que esvaziar esse DM aí, né, vem sofrendo com esse problema aí, acaba que afeta, né? Por mais que na hora que a gente vai falar, ganhou, perdeu, as pessoas muitas vezes não vão lembrar disso, mas você jogar sem 6, 7 jogadores, tendo 6, 7 desfalques ali toda rodada, acaba pesando muito, né? Então toda volta é importante para um time que está brigando em várias frentes. Aqui é o GE Fluminense, mas pegando até como exemplo aí o que o Tite falou, né? O Tite fala isso na coletiva do pós-jogo ali do Flamengo, que ele vai ter que priorizar alguma competição. E o Flamengo é o time com maior elenco, com elenco com maior investimento. Então, assim, realmente mostra que o futebol brasileiro é difícil, né? É difícil. Quando você perde tantas peças assim, é difícil ser competitivo. Então, acho que é um bom retorno para o Fluminense, pensando aí no longo prazo também.
O Keno ainda não tem previsão, né, Gustavo? O Marquinhos está muito bem, mas o Keno segue sem treinar, né? Ou está na transição?
Sim, ainda sem... ele estava na transição, mas ainda sem previsão, né? Assim, acho que esses jogadores, até... O Diniz agora tem o Marquinhos ali, que para mim é titular, consegue pegar essa vaga de titular pelo que vem apresentando. Esses jogadores vão voltar com mais cautela, né? Sem aquela urgência de ter que colocar para jogar pela situação do Fluminense. Então, assim, acho que o setor defensivo é uma carência muito grande. E até tem matéria no GE sobre isso ali, do Marcelo Neves também, falando o que sabemos, né, sobre o Fluminense na janela. Vale lembrar que a janela está fechada, né? Para transferências internacionais está fechada. Então, assim, o Fluminense, ao que tudo indica, vai até o meio do ano naquela busca ainda por zagueiros, mas sem poder utilizá-los. E todo mundo voltando naquela novela já recorrente, que já existe desde de 2008, ali, quando o Thiago Silva sai, de que Thiago Silva volta ou não volta, que a gente já falou aqui também, que existe um interesse aberto do Fluminense no jogador, mas que enquanto ele não decidir a vida dele lá, o Fluminense não pode fazer uma investida, não pode deixar isso aberto no sentido de vai retornar ou não vai, E vale lembrar também, por mais que o torcedor tricolor queira uma posição do Thiago Silva, ele é ídolo do Chelsea, ele não vai querer sair mal de lá, ele vai querer cumprir o contrato, sair com todas as honras possíveis, enfim, recebendo todas as homenagens possíveis, e não vai antecipar com 2 meses antes, ó, tô saindo e tal, valeu. Entendeu? Então é um processo que a torcida, e até a mídia, né, a gente vai ter que passar por ele mais esse período aí pra saber se o Thiago Silva finalmente volta ou não, né.
Não, eu ia falar que eu tô torcendo pra ser Manuel contra o Bahia, eu queria muito o Manuel, juro que eu acho que ajudaria muito ele ser defensivo. E sobre o Thiago Silva, eu acho que a gente até aceitou que não tem essa chance dele voltar antes. A preocupação é se não aparecer um contrato de um, sei lá, um West Ham faz uma proposta de um aninho e ele decide ficar mais um ano lá. Meu, nosso medo, acho que é esse. O antecipar a volta, eu já desisti. Acho que já estamos aqui, ó, né? Se ele vier quando acabar o contrato, para mim é festa e lucro. O meu medo é aparecer uma proposta na mesa dele.
Bem pensado, bem pensado. Eu ia te perguntar justamente sobre escalação contra o Bahia. A gente nem citou aqui o Marquinhos, falando agora na questão do Keno, mas o Marquinhos, mais uma vez, muito boa atuação dele contra o Bragantino. Sim. Dando sequência de jogadas, quase fez um golaço fora da travessão, obrigou o Clito a fazer uma grande defesa num chute no ângulo. Enfim, para mim também é titular absoluto nesse momento. Mas pensando na escalação contra o Bahia, Phil, essa possível entrada do Manuel aí que você cogitou é importante também porque o Bahia tem atacantes altos, né? Tem o Estupinhan, tem o Everaldo. Vendo essa dificuldade recente do Fluminense em bolas aéreas, principalmente com o Martinelli na zaga, que não é muito alto, tem 1,76 por aí, deve ser o principal foco do Bahia alçar a bola na área do Fluminense, né?
Exato, a gente ganha em altura. Primeiro vamos para um lado pessoal, né? A CBF demora a soltar ali a data específica do jogo, e a minha passagem para a Bahia, eu tô indo hoje à noite e volto só sexta. Então, assim, o jogo é na terça. Eu ficar 2 dias na Bahia digerindo um empate ou uma derrota vai ser muito ruim. Não que a Bahia não vai ser muito ruim, é pesado o termo. Muito ruim foi pesado o termo, né? Que poderiam ser cidades um pouco mais complicadas. A Bahia tá maravilhoso, mas com uma vitória digerindo 3 pontos de fora de casa é bem mais legal, né? Mas acho que a gente ganha em altura. Com o Manuel, e ganha o Martinelli no meio de campo também, né? A gente ganha o André Martinelli no meio de campo, que eu acho que com o Ganso nessa fase, nessa volta dele, com o Marquinhos ali, a gente ganha um poder ofensivo bem maior. Então, assim, e o Manuel é aquilo, a gente tinha a expectativa do Manuel, que ele ficou fora ali por causa da suspensão pelo doping, e ele volta muito bem em um jogo. Eu sei que é um recorte de um jogo, mas é um jogo contra o Flamengo e tal, e ele joga bem. Então, assim, eu fico na expectativa dele, até porque a gente sabe que talvez ele não vai jogar o tempo inteiro. Tem algum momento o Martinelli vai acabar indo para a zaga no segundo tempo, mas aí é uma opção. Então, eu queria que o Manuel voltasse pela altura, que a gente ganha na bola aérea ali com o Manuel e o Felipe Melo. Acho que o Felipe Melo tem um bom tempo de bola. E mais o fator de ir para o meio de campo, André Martinelli e Ganso, que faz para mim uma das melhores partidas dele. O último jogo, eu achei ele, o primeiro tempo dele foi um monstro, assim. E coroa com o gol do Lima, que ele bate rápido, escanteio, com muita inteligência. Então, eu quero ver esse trio de meio de campo de novo.
Bom, galera, é isso. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Agradecer ao Gustavo pela participação. Valeu, Gustavo.
Valeu, Edgar, Phil, tricolores do céu e da terra. E é isso, né, que a torcida consiga ter paz com o time conseguindo jogar bem e vencendo nessa partida agora contra o Bahia, partida difícil, fora de casa, mas como você bem falou, né, para de certa forma não vai apagar, mas amenizar esse empate em casa, que era um resultado importante para o Fluminense começar vencendo, acho que buscar essa vitória, chegar a 4 pontos ali em 2 jogos, pensando já no todo, né, no Brasileirão como um todo, lembrando que o Brasileirão é muito longo, muito extenso, então, enfim, e cada ponto importa, independente da rodada, então acho que seria uma resposta imediata aí para esse empate aí com sabor amargo para a torcida diante de tudo que o clube apresentou.
Valeu, Phil.
Valeu, Gustavo. Valeu, Edgar. Valeu todo mundo acompanhando. E o Olímpio Chat agora, Gabriel, se for por altura, bota o Antônio Carlos. Aí nesse momento eu joguei no Google aqui e o Martinelli foi para 1,95. E aí eu vou de Martinelli pelo Google, tem 1,95, não tem problema nenhum, Antônio Carlos. Mas espero um bom jogo, espero que quarta-feira a gente esteja aqui no pós-jogo com o Gustavo, concordo com o Gustavo, com um bom jogo e com 3 pontos.
Isso, temos um encontro marcado na próxima quarta-feira para falar tudo sobre Fluminense e Bahia, Bahia e Fluminense, que se enfrentam terça-feira à noite lá em Salvador, na Fonte Nova. É isso, galera, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com/GE Fluminense. Valeu, até a próxima. Tchau!
Que arrumou pro John Kennedy! Que golaço!